Agora 7:38, hoje no Jornal das Sete, recebo o padre Rafael Lopes, pró-reitor de Pastoral e Assuntos Comunitários da Universidade Católica Dom Bosco, acabou de assumir o cargo. Padre Rafael Lopes tem 35 anos, foi ordenado no dia 17 de julho de 2021 no Oratório Filhos de Dom Bosco, na cidade onde nasceu Rondonópolis, Mato Grosso, com o lema "É Cristo que vive em mim", Gálatas 2, versículo 20. Trabalhou como vigário paroquial na cidade até o início de 2022 e em março do mesmo ano assumiu a paróquia mais antiga da Missão Salesiana de Mato Grosso, São Gonçalo do Porto, em Cuiabá. Bom dia novamente, Padre Rafael. Seja bem-vindo à comunidade UCDB.
Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal da rádio. É uma alegria poder assumir esse compromisso, né? Eu estava na paróquia mais antiga e a primeira paróquia salesiana do Brasil.
Do Brasil.
É a paróquia São Gonçalo, uma paróquia muito fervorosa, que ali fiquei 2 anos e agora eu assumi essa nova missão junto à universidade, que é a pró-reitoria de Pastoral e Assuntos Comunitários, né? Que tem por objetivo a formação ética, religiosa e moral, com base nos princípios de Dom Bosco, né? O princípio preventivo, que é a base da razão, da religião e da amorevoletza, que é a bondade.
Isso significa que os alunos da Universidade Católica Dom Bosco, eles têm toda a formação profissional, mas também têm um cuidado com a espiritualidade, é um cuidado a mais com esse estudante?
Sim, Dom Bosco, ele sempre pensava na educação. Então, uma educação que visa formar bons cristãos e honestos cidadãos. Então, quando a universidade vai ensinando, né, na graduação, no mestrado, e assim, também temos o lado da religiosidade, né? Que a igreja sempre, ela propõe, né, uma forma de viver, uma espiritualidade. Eu sempre gosto de dizer assim, nossa meta é Jesus Cristo, o nosso estilo é São João Bosco. Então, é o estilo da alegria, da bondade, por meio de eventos, por meio de encontros, por meio de orações. Então, tudo isso vai ajudando, porque Dom Bosco, ele dizia que a gente conhece muito mais o jovem, o adolescente, é no meio do pátio, é no meio de umas atividades. Então, ali dentro da faculdade, da sala de aula, mas também ali no pátio da UCDB, dentro das celebrações e nos movimentos que durante o ano nós queremos realizar para estar mais próximo dos jovens.
Era uma forma que Dom Bosco, uma forma muito carinhosa e muito paterna, que ele trazia esses jovens para próximo da igreja, para próximo de Cristo, dando o cuidado material que eles precisavam na época e também esse cuidado religioso. Eu vi que o lema desse ano é assim, transformando lobos em cordeiros?
Isso, porque este ano, esse sonho de Dom Bosco teve um sonho profético, né? Hoje nós celebramos São João Bosco, esse santo que teve um amor, que diz, né, até meu último suspiro será pelo jovem, especial os mais pobres. Então Dom Bosco, ele tem um sonho profético, é o sonho dos 9 anos. Então aos 9 anos, eu vou resumir bem rapidinho.
Não tem problema, pode explicar.
Dom Bosco, ele teve um sonho e nesse sonho ele vê jovens, né, ali que estão brigando, ele entra no meio da confusão, ele começa a dar soco também nos jovens.
Ele briga junto,
porque ali eles estão brigando, e aí ele fica assustado, porque durante esse sonho aparece Jesus, que fala para ele que não com pancadas, mas é com amor no coração. E ele fica intrigado, porque ele diz, olha, mas a minha mãe disse que eu não posso. Quem é você? Eu não posso falar com pessoas estranhas. E ele diz assim, a minha mãe é aquela que a sua mãe, mamãe Margarida, te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Minha mãe? Você quer saber o nome? Pergunte pra ela. E aí aparece Nossa Senhora, que diz, não é com pancadas, mas é com amor no coração que você vai conquistar esses jovens. Esse aí é o seu campo de trabalho. Então, Dom Bosco, ele vai durante toda a sua vida, durante sua formação, e é bonito, porque quando ele acorda, né, levanta, as mãos doendo, e aí ele fica intrigado com aquele sonho.
Porque ele sente todos os sintomas físicos, isso, daquela briga, daquele
sonho
combate.
Que é muito real, né? Uhum. O sonho foi muito real. Então ele tem todo aquele movimento, ele levanta e ele vai conversar com a família. Então vão tomar o café, porque morava, o pai de Dom Bosco faleceu, ele tinha 2 anos, e uma das experiências assim, um pouco já negativa, porque a mãe dele, ele olha, né, dentro do caixão, e a mãe dele fala, Dom Bosco, você não tem mais pai. E Dom Bosco sai. Então Dom Bosco, ele já, né, dos 2 anos, já perde, tem aquela, sim, lembrança negativa. Quando ele levanta, que eles vão tomar o café, quem mora com Dom Bosco nessa época? O primeiro irmão, né, do primeiro casamento do pai de Dom Bosco, que é Antônio, o segundo irmão, que é José, e Dom Bosco, e mamãe Margarida e a vovó de Dom Bosco. E aí ele vai contar toda a experiência do sonho. Então, como que foi o sonho, tudo explica.
Isso com 9 anos de idade.
Com 9 anos. Então, aquele sonho foi... Ele fala que esse sonho ficou profundamente marcado na sua memória e no seu coração. E aí, quando ele levanta tudo, ele vai conversando com os pais, os irmãos vão fazendo o diagnóstico.
Então, Antônio, cada um tem uma opinião,
um tem,
né?
Uma opinião. Então, Antônio fala assim, ah, você vai ser chefe de bandidos.
Ai, meu Deus.
Já falou assim, ele já fica assustado. Uhum. José, um pouco mais tranquilo, diz assim, olha, você vai ser, sabe, vai ser pastor de ovelhas.
Olha.
A vovó...
Ah, porque quando, no sonho, quando ele olha para as crianças novamente,
eles se transformam em cordeiros,
isso, né?
E aí ele vê toda aquela, e o irmão fala assim, ó, quem sabe você vai ser pastor de ovelhas. Já a vovó, ela é um pouco, eu acredito, um pouco descrente. Ela fala assim, ó, sonho é sonho, não se dê importância aos sonhos. Já a mamãe Margarida, ela fala assim, ó, quem sabe você não vai ser um padre. Então a mamãe de Dom Bosco, ela profetiza
já
também, né?
Já.
Então Dom Bosco, ele vai cultivando, mas a família era pobre, não tinha condições, né? Às vezes ele tinha dificuldade com o irmão mais velho, Antônio, que queria que ele trabalhasse na roça, e Dom Bosco, ele queria estudar,
ler.
Então às vezes ele estava lendo, no meio do trabalho o irmão vinha, chamava atenção. Então tudo aquilo foi percebendo uma dificuldade. Eu tive a experiência de fazer teologia em Roma. Então eu, o primeiro
ano... Ai, que delícia!
E o primeiro ano, o meu retiro espiritual foi nos lugares salesianos. E quando você vai, né, assim, quando eu cheguei, eu me emocionei muito, porque eu queria ir como sacerdote, né, não pensava. E aí o inspetor me deu essa oportunidade, foi muito incrível. E quando eu cheguei em Castelo Novo, que eu vi todo, né, onde ele nasceu, aonde ele viveu, toda a experiência, primeiro que me emocionou muito. Uhum. E ver que daquela casa teve aquele sonho que nós estamos presentes no mundo inteiro. Então saber, assim, que foi uma coisa de Deus. E aí ele foi cultivando. Nas dificuldades, a mamãe Margarida era uma mulher extremamente religiosa, uma mulher piedosa, analfabeta. Então ela fez com que Dom Bosco acreditasse também nesse sonho. E é bonita a cena do filme, depois a gente vai ver, porque não era distante aonde Dom Bosco começou a estudar, mas para aquela época era distante. E Dom Bosco, ele sai correndo, e no filme ele diz, eu não vou olhar para trás, porque senão eu não vou conseguir levar a minha missão adiante.
Porque ele vai olhar para a mãe
e vai querer sentir falta. Então ele vai e começa, ele fica no café pianto, que ele trabalha, o estudo. Ele entra um pouco mais velho para o estudo. Então, toda aquela dificuldade, mas ele sempre com o olhar fixo em Jesus e nessa missão que eu acredito que Deus já plantou desde os 9 anos no coração dele.
E esse ano completam-se 200 anos desse sonho.
Isso. Aí o reitor Mora, ele escreve essa carta, né, o sonho que faz sonhar. Porque todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos. E aí ele escreve essa carta onde ele faz toda uma interpretação deste sonho para que nós possamos desenvolver esse sonho durante todo o ano. Porque essa carta, ela é como se fosse essa estreia que chama, ela é um norte, ela é um que vai nos direcionar durante todo o ano, durante as atividades, né? Como trabalhar com as pessoas, como trabalhar o sonho das pessoas e como jovens. Ele chega aqui com um sonho.
Cheio de sonhos, né?
Eu vou fazer uma faculdade de direito porque eu vou ser um promotor, um defensor.
Um juiz,
um desembargador, né? A pessoa que chega para enfermar, então todas as pessoas, elas têm um sonho, e esse sonho ele tem que ser cultivado. Pode ser que pessoas vão dar interpretações diferentes, mas se você tiver com o seu objetivo e os olhares fixos em Jesus e no seu propósito, você consegue levar. Então Dom Bosco, ele vai durante a vida, ele vai entendendo diante de tantas as dificuldades, e ele vai encontrando pessoas. Encontrou o padre Calosso, que faleceu também e deixou algumas coisas para ele. Aí a família veio e falou, olha, o Calosso morreu, isso é nosso. Aí já tirou então alguma provisão de dinheiro para ajudar.
Sim.
Então a vida dele foi marcada por desafios, mas sempre com o objetivo, olhando naquilo que ele queria. E ele foi se estudando, formou, e quando ele se torna sacerdote, que é 1841, a Itália, ela estava pós-guerra, estava ainda ali, né, guerra, todas as dificuldades.
E as crianças estavam sendo utilizadas para o trabalho.
Para o trabalho, isso.
E aí ele começa a chamar essas crianças para o oratório. É nessa época que ele funda o oratório?
Sim, Dom Bosco, ele teve uma inspiração do oratório em São Felipe Neri, né? Então assim, São Felipe Neri anteriormente tinha os oratórios em Roma, só que Dom Bosco, ele dá a sua forma, no sentido assim, o oratório tem que ser um espaço de brincadeira, mas também um espaço de profissionalização. Porque aqui na nossa inspetoria nós temos um carinho de chamar os coadjutores de mestre, porque eram pessoas que eram ajudadas para formar na questão da sapataria, da alfaiataria. Então, eram esses homens, Dom Bosco, ele queria dar uma profissionalização. Brincava, né? Sim. E uma das coisas que chamou a atenção, quando ele se torna sacerdote, ele vai muito, ele, as famílias querem, porque naquele tempo o padre era aquele o mentor que ajudava. E Dom Bosco, ele faz um trabalho no socioeducativo, vamos dizer assim, né, com jovens infratores. E ele começa a perceber que os jovens infratores são jovens que poderiam estar fazendo tantas coisas pela força, e eles não estão ali morrendo.
Pela impulsividade, por toda essa energia que estava sendo canalizada para o lado negativo e que poderia ser canalizado para o positivo com boas obras.
Isso, e aí ele percebe assim, que os jovens estão morrendo, porque naquela época roubava, né, acabava morrendo. E ele percebe, não, eu tenho que fazer algo que seja preventivo, para não chegar nesses extremos. Né? Então, assim, ele via os jovens sendo, né, pela guilhotina e tantas outras formas. Então, tem um momento de uma cena do filme de Dom Bosco, que ele pega e leva os jovens para fazer um passeio. E o delegado, o representante do presídio, da cadeia, fala assim, olha, se um deles, você não pode fazer isso. Não, eu me comprometo. Se algum deles não voltar, eu fico no lugar dele.
Ele se
leva,
se colocou
ali e ele confiava. Então, Dom Bosco foi um homem que confiou nos jovens. Desde a fundação da congregação salesiana, foram jovens, a estar com os primeiros jovens ali, confiando. E assim, uma das coisas que Dom Bosco fez, né, e que nós salesianos a gente propõe, né, que é como ver, é ser amigo, pai e irmão dos jovens, né? Estar próximo, como ele esteve. Estar próximo, conversar, conhecer a sua realidade, para que após isso a gente entra, né? Porque tem uma, né, bonita uma frase, com Dom Bosco e com os tempos. Dom Bosco viveu num tempo de guerra, onde os meninos tinham as suas necessidades, né, de alimento, a falta do pai, isso e aquilo. E hoje, como os jovens vivem, para ter essa proposta, né, depois de 200 anos, e ainda tantas pessoas no mundo inteiro, nós estamos presentes hoje em 133 países, 90 nações, então os salesianos ainda continuam a levar essa mensagem de Dom Bosco, mensagem de amor, de ser um pai, de ser um amigo, um irmão. E sempre olhando para Dom Bosco, né? Eu cresci num oratório, então assim, para mim aquele é muito significativo conhecer, porque assim, o oratório ele é a alma, né, do nosso carisma. Sim. Aonde a gente vai conhecendo os jovens.
É onde conquista o jovem, né? Conquista aqui em Campo Grande, a gente tem um oratório ali na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E é muito bonito porque você vê, quando o jovem vai pela primeira vez, ele vai um pouco assustado. Receoso. O que vai acontecer? É receoso. O que vai acontecer aqui? Só vão ficar rezando para mim? Não. Sim. Eu venho, brinco, me divirto e aí ao final eu tenho uma palavra de acolhimento e aí você vai se familiarizando, vai conquistando e aí você fala assim, essa é minha família. Sim. E quando tem os retiros, ainda mais. Sim. O meu mais velho acabou de voltar de um retiro de formação de adolescentes cristãos, ele está apaixonado e ele fala, é a minha segunda família.
É, Dom Bosco, ele queria que as nossas casas, né, fossem realmente casa, onde vocês, a minha casa fora de casa.
Minha casa fora de casa.
Minha casa fora de casa. Então, assim, eu me senti bem, ali aonde eu posso ir, aonde essa minha mãe dizia, assim, quando eu era mais pequeno, você quer esconder do Rafael? Vem pra nossa casa. Porque eu tava eu saía da escola, fazia tarefa e o oratório o tempo todo. Aí, coroinha, acolhe. Porque, assim, sabe aquele lugar, assim, onde você se sente bem? E uma das coisas que sempre me chamou a atenção do salesiano que ali ainda se encontra em Rondonópolis, era a presença dele. Então, Dom Bosco, ele queria que nós, salesianos, fosse assistência, presença. Um pastor educador presente. Então, assim, quando o padre Danilo Rinaldi, ele não estava no oratório, parecia que faltava alguma coisa. Mas ele sempre estava no oratório, sempre estava ali com os jovens, né? Assentado, ele já tinha uma idade um pouco avançada, mas era isso mesmo, é sentir a sua casa, porque o oratório, as nossas casas, ela tem que ser pátio para encontro com os amigos, igreja que evangeliza, então tudo isso vai ajudando o jovem a se moldar, e todas as pessoas, né, eu acredito que na UCDB, que já tem tantos anos, mais de 50 anos, todas as pessoas que passaram por uma vida salesiana, uma casa salesiana, é verdadeiramente marcada por esse carisma,
por
esse
carisma,
que marca o nosso coração.
Dos salesianos, e é interessante que eu falo sempre quando eu recebo um egresso da UCDB, que eu amo receber egressos da UCDB, porque as pessoas que passaram por aqui, essas pessoas têm um amor, um carinho muito grande. Sim. Pela universidade. Uhum. Desde quem passou pelo Colégio Dom Bosco, que vem para a universidade. Então, assim, é uma marca que fica no coração de cada uma dessas pessoas. E nós estamos recebendo no Brasil a presença do reitor Mor, que é o décimo sucessor de Dom Bosco aqui no Brasil. Ele está em Recife, depois ele vai para Juazeiro do Norte. também contemplar um trabalho que foi feito pelo Padre Cícero. Qual a importância de receber no Brasil o sucessor de Dom Bosco, de estar aqui trazendo, ainda mais no dia de Dom Bosco, né, no dia 31 de janeiro, a importância disso para nós, cristãos, católicos, sim, e principalmente salesianos?
Isso. Primeiro, assim, que agora nosso reitor mora, ele é um cardeal.
Cardeal.
Né? Então, a partir do 30 de setembro...
O que significa isso? Ele recebe uma... É como se fosse uma promoção dentro da igreja?
Ele foi convidado pelo Papa, né, de acordo com aquilo que ele desenvolveu, trabalhou com os salesianos. Ele estava no segundo sexênio, né, como reitor mora. Então, ele foi convidado pelo Papa Francisco. Na sua carta ele disse que foi uma surpresa, né? Então ele ouviu o nome dele, Padre Fernando Artime, né? Ângelo Fernandes Artime.
Ângelo, né? Como certo?
Cada um vai dar uma expressão, né? Ângelo, né? Então assim, ele foi, recebeu essa nomeação do Papa e depois pediu, o Papa numa primeira conversa com ele, pediu até quando ele poderia ficar. Uhum. Então, nós antecipamos todos os nossos capítulos inspetorial, capítulo geral, então ele vai ficar até o meio do ano, deste ano. E aí depois, como reitor mor, depois ele deixa e provavelmente deve assumir o vice, e aí pro próximo ano já vai ter a nova eleição. E ele foi convidado pelo Papa, pelo aquilo que ele desenvolveu, né, porque o Papa provavelmente tem alguma missão para ele. E aí nós estamos muito felizes, porque celebrando 130 anos da presença salesiana no Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, que é a nossa inspetoria, né, que os salesianos chegaram ali por Cuiabá, ali se firmaram, depois veio aqui para Campo Grande, depois oeste de São Paulo, e aí nesse ano, nesses 130 anos, que nós temos muitas coisas para comemorar, os 200 anos dos sonhos de Dom Bosco, os 130 anos da missão salesiana, e aí ele vem para nos coroar com esse período muito bonito, que é do dia 6 a 16 de março, né, do mês de março. Então ele vai vir, e para nós é uma alegria muito grande, porque além de vir como reitor mor, que representa Dom Bosco para nós, ele é a unidade do carisma, é uma pessoa muito acessível. Ele já esteve algumas vezes aqui na nossa petoria, em alguns encontros. É uma pessoa assim que toca, que canta, leva uma alegria. Né?
É o próprio carisma de Dom Bosco.
Isso. E aí ele vem para coroar esses 130 anos. Ele ia passar só um período pequeno, mas aí houve uma adaptação. Ele vai passar aqui praticamente 10 dias.
Ai, que legal.
Então ele vai passar em algumas casas, né? As comissões já estão começando a se organizar.
Já se movimentar. Então, então depois de Recife, depois da região Nordeste, ele
veio
para a região Centro-Oeste.
Sim, aí vem
muito
aqui para dar assim, né, fazer um coroamento desses 130 anos, desses 200 anos, trazer um pouquinho de alegria, né, pra gente, ainda mais motivação. Porque ele, né, como reitor moro, depois o inspetor, são aqueles que vai nos dando direcionamento, motivação para continuar a missão, né, a missão que é muito bonita, com muitos desafios, mas que a gente vai levando adiante. Então ele vem dar uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo e de motivação para continuar essa missão tão bonita, né, para que dure por mais de 100, 200
sim,
anos, né?
Com os novos salesianos.
Então, você jovem, né, que está nos ouvindo, você moça, rapaz, que quiser fazer parte dessa missão tão bonita, né, salesiana, sim, né? Tem o salesiano, tem a salesiana, tem os cooperadores. Então, venha participar, é muito bonito. Ficar com Dom Bosco é muito bom, né? Ser salesiano é bom demais.
É bom demais. E aí o senhor assume aqui na universidade a pró-reitoria de pastoral e assuntos comunitários, e aí o senhor tem essa missão de acolher esses jovens, que daqui a pouco nós estaremos já com o retorno às aulas, e aí essa acolhida aos jovens vai ser tudo por conta da pastoral.
Isso, nós estamos ali preparando, juntamente com o pessoal da graduação e extensão, né, a acolhida, depois nós vamos ter as celebrações, acampamentos, retiros, né, momentos de oração, tudo isso favorecendo a participação dos jovens. Nós queremos que ele sinta que a pastoral, o pátio e toda a universidade é dele, que sinta assim uma extensão da sua casa, que reze conosco, que participe, que compartilhe as suas alegrias, os seus desafios. Nós estamos ali para escutá-lo e fazer uma assim oração, né, como padre, como amigo e como irmão, como foi Dom Bosco com os seus jovens no seu tempo. Hoje nós queremos continuar essa missão aqui na pastoral, né, propondo um caminho de santidade, como eu dizia no início, né, a nossa meta é Jesus Cristo, o nosso estilo é São João Bosco. Você tem que sentir que você veio aqui para estudar na graduação, mas também tem uma pastoral que te escuta, que te acolhe, que está junto com você nos seus momentos.
Que você é sempre bem-vindo à universidade. E lembrando que não é obrigatório, né, padre?
Não.
Assim, mas eu não sou sou católico, eu sou obrigado. Não, não é obrigado. Mas você vai se sentir tão, tão acolhido que no, depois você vai estar participando de todas as ações, é isso?
Isso mesmo. Eu gosto de dizer assim, a igreja ela não te impõe, ela te propõe um caminho de santidade. Então, assim, aquele caminho que é proposto, você vai se sentir tão bem acolhido que você vai querer participar. Você vai ver seu amigo que participa, vai vindo rezar num terço, vai fazer um momento de adoração.
A mudança, né? A mudança nesse jovem é muito visível. A gente percebe, inclusive, em relação à educação com os pais, como muda o comportamento em casa, como muda o comportamento com os pais, com os irmãos, com a comunidade, com os amigos, é mudança real, concreta.
Isso. Minha mãe sempre dizia assim, ela vê a transformação. Eu falo assim, quando a obra salesiana ela chega num bairro, ele é bastante periférico, tem as suas dificuldades. Quando as pessoas vão começando a participar, aquilo se torna tão presente na sua vida que ele quer estar ali, quer ajudar, e o entorno do bairro ele se melhora, porque a obra salesiana ela é uma obra transformadora. Né, o nosso reitor Mora, ele manda todo ano missionários para toda parte do mundo, e a gente vê assim, aonde a gente vai, aonde eu passei, como eu disse, né, como eu tive a oportunidade de estudar em Roma, eu fiz algumas experiências em alguns países, eu fui na Albânia, eu fui em Portugal, e a gente vê que a obra salesiana, a alegria, ela é no mundo inteiro, e você se sente em casa em qualquer lugar.
Legal.
Você chegando como salesiano, eu fui na França, depois eu fui na Espanha, então aonde você vai, como experiência, aqui no Brasil também, né, nós vamos ter a oportunidade, ano passado eu fiz um quinquênio lá em Barbacena, né, na Inspetoria de Minas Gerais, esse ano vai ser em Manaus, então a gente percebe assim, o que nos une, é o amor a Jesus Cristo e o amor a Dom Bosco e a juventude.
Tem retiros também, tem retiro universitário.
Tem o retiro universitário, tem acampamento, tem terço dos homens, aí tem adorações, momentos de confissões, enfim, a pastoral ela está repleta de atividades para você jovem, então assim, sinta-se bem-vindo, acolhidos, né? Nós estamos aqui já nos preparando para a sua vinda, e nós já iniciamos assim, ontem o Padre Marinoni dizia na nossa primeira reunião, ele de forma online, que ele está aí na Itália, olha Rafael, você, Padre Rafael, está iniciando no dia de Dom Bosco, eu falei assim, então Dom Bosco me trouxe,
sim,
né? E Dom Bosco que vai me conduzir, quero estar aqui presente na rádio, compartilhando as alegrias, os eventos, as atividades, né? A todo aquilo, daqui 15 dias nós estaremos aqui falando um pouquinho do período que nós vamos entrar, que é a quaresma. Então a gente percebe assim, que a igreja é um movimento. O cristão, o salesiano, ele não é aquele estático, é aquele que movimenta.
Então nós estamos sempre movimento.
Movimento, né? Então a gente pede, vivendo hoje nessa memória de São João Bosco, pedimos a esse santo que tanto amou a juventude, que continue a nos motivar, incentivar a continuar amando a juventude, a fazer da educação uma melhoria, né, para o mundo, para os jovens e para todos. Então, agradeço a comunidade, né, educativa, a VM Educativo CDB 91.5, né, por estarmos aqui hoje partilhando um pouquinho sobre a vida, sobre a missão e a vocação de São João Bosco.
Muito obrigada, padre, pela sua participação no Jornal das Sete. O padre já avisou que dia 15 de fevereiro ele estará aqui conosco falando sobre a Quaresma. Muito obrigada, padre. Mais uma vez a sua bênção. Seja bem-vindo à Universidade Católica Dom Bosco.
Muito obrigado, que Deus nos abençoe e pela intercessão de Dom Bosco, sejamos felizes nesses próximos meses que se aproximam. E você, jovem, venha muito feliz que nós estamos aqui te aguardando.
Amém, amém.